Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Luciano Viana Show, seu podcast de entrevistas todas as segundas nos maiores agregadores do ramo. Eu sou o Luciano Viana e aqui comigo está Alexandre Japeaçu, uma verdadeira lenda do mercado de casamentos no Brasil. Oi, Japeaçu, como é que estão as coisas?
Tudo bom, Luciano? Prazer estar contigo, rapaz.
Tudo ótimo, tranquilo. Tudo tranquilo. Tá vacinado já?
Primeira dose feita. Segunda dose agora dia 5 de agosto. Ansioso por ela.
Que bom. Estamos, né?
Não é?
Isso é o bom de já ter mais experiência, né?
Não é, rapaz?
É finalmente, demais. Né? Alguma coisa boa, né?
Pois é, minha diabetesinha também ajudou, né? É, para mim, minha diabetes era só coisa ruim, mas foi bonzinho agora, né, cara? Me adiantou um pouquinho essa história.
Ô, Japeaçu, vem cá, uma coisa. Você é uma referência há décadas, né, no Rio de Janeiro, no mercado de casamento. Fala um pouco para mim como é que começou a sua carreira, cara. Como é que surgiu para você esse mercado, cara?
Pô, pois é, cara. Eu tô há 27 anos, né, nessa história das festas.
Isso.
E começou como provavelmente grande parte das pessoas que trabalham com som, com luz de festa, começou. É, eu tinha uma banda, né? Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu tocava violão, tocava guitarra, tinha banda, e aí com isso fui fazendo aqueles showzinhos em festinhas de amigos e tudo mais, o que foi trazendo cada vez mais gosto ali pela música. No meio do caminho, acabei a escola, entrei na faculdade e continuei tocando. Mas nessa transição, eu comecei a comprar alguns equipamentos, comecei a dar aula para amigos, com a graninha que eu ganhava ali. Eu comecei a comprar uns equipamentos para poder fazer ensaios com a banda lá na minha casa. Então, comprei mesa de som, caixa de som e tal. E aí, depois disso, acabou que me pediram para botar o equipamento de som numa festa de amigos, porque eu fazia as festinhas lá em casa também, né, com esses meus equipamentos. Os amigos iam, eu fazia lá os hi-fi, né? E aí começaram para levar para algumas festas. Nessa eu descobri que era DJ. Eu não sabia até então que era DJ. Descobri que era DJ, o pessoal começou a me chamar como DJ. E aí começou profissionalmente acontecer a história. Eu cobrava baratinho, fazia aula de festinhas, começou a acontecer. Eu entrei na faculdade de jornalismo, na UERJ, e na UERJ tinham diversos eventos culturais, e eu comecei a não só tocar como músico, como também levar equipamento de som e tudo mais. A coisa começou a mudar. Aí, eu já fazendo umas festinhas esporádicas, né? De vez em quando fazendo umas festinhas, pintou um convite para fazer os bailes do Carlinhos Jesus, que foi totalmente inesperado, enfim, nada planejado, né? Me chamaram para fazer os bailes do Carlinhos como DJ. Eu, obviamente, topei o convite, fui lá, comecei a fazer e comecei a ver os grandes eventos que aconteciam, porque com o Carlinhos, além dos shows, tinham festas, né? As bodas
Claro.
e festas grandes, onde chamavam o Carlinhos para participação, ou para dançar com uma debutante, ou para fazer uma dançar em bodas como surpresa, né? Para o casal e tudo mais. E aí comecei a ver os grandes eventos, como a Copacabana Palace. Tinha uns eventos que, tipo, a visita da rainha de tal lugar, de tal país, e aí tinha o show do Carlinhos, que era um grande de um evento, na Ilha Fiscal da Vida e tal, né? Ali eu comecei a ver que existia essa parte mais interessante e rentável dos eventos, né? Esses eventos mais
Esse
pomposos,
mercado, né?
pois é. E aí sim, aí eu comecei a focar nesse mercado, porque eu falei, bom, eu não vou poder ser DJ pro resto da vida, né? Se eu
Claro.
quiser prosperar mais nisso, eu tenho que ver outras formas. Nessa, quando eu acabei a faculdade, eu já estava fazendo muitos eventos com o Carlinhos, já tinha viajado o Brasil inteiro com ele, vindo para Las Vegas, para Lisboa, e aí comecei a ver o mundo de
Legal.
verdade dos eventos, né? Quando eu acabei a faculdade, apesar de ter feito alguns estágios, eu já tinha sido picado pelo mosquito dos eventos, por essa cachaça louca que é o evento. E aí resolvi que ia seguir nessa, ia seguir nos eventos. Foi uma escolha num momento difícil, porque imagina, minha mãe quase morreu do coração quando eu falei que não ia exercer. Porque eu acabei a faculdade, Luciano, com o diretor da minha faculdade, me deu de presente, falou assim, olha, vou te dar de presente, mas não é como diretor da faculdade que eu não poderia, vou te dar de presente como amigo, porque a gente desenvolveu uma amizade quando eu fazia os eventos da faculdade. Claro. Tal, né? Aí falou, olha aqui, ó, aqui está esse cartão é da fulana do Banco do Brasil e esse outro cartão é da Beltrano da Revista Veja. Elas já sabem quem é você, já sabem que você é um ótimo jornalista e aí você entra em contato com elas para ver quem é que te fala a melhor proposta, mas as duas te querem já. Aí eu devolvi o cartão e falei, pô, Paulo, eu te agradeço muito, né, por me ver dessa forma, mas, cara, eu vou trabalhar com evento, não vou trabalhar com jornalismo, não. Ele falou, cara, você tá doido? Essa sala tá cheia de pessoas que o que elas mais queriam era receber esses dois cartões, cara. Tu não pode recusar isso. Eu falei, pô, cara, mas o que eu tô apaixonado é o evento, né? Então, não adianta eu queimar esse cartucho, né, que você tem na mão e tal. E aí minha mãe quase me matou, né? Falou, você tá doido? Que isso? Tá maluco? Falei, não adianta. E daí foi, cara. Aí chegou um momento que comecei a fazer duas festas simultâneas e aí já tinha dois, três amigos que trabalhavam comigo e que tocavam na segunda festa. Daqui a pouco tinha a terceira e aí eu percebi que eu era DJ ou eu era empresário, né? Porque a parte do empreendedor já tinha galgado alguns passos ali, né? Um degrau. E nesse momento eu tinha que escolher se eu ia continuar tocando ou se eu ia só organizar a história. E aí deixei de ser DJ uns anos depois e fiquei empresariando a situação. Comecei a fazer a decorativa, né, de pista de afasia. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né, até que a gente chegou aí com a Japiaçu fazendo uma média aí de 1.000 eventos por ano, uma coisa de doido, mano. Muito doido.
Então, era isso que eu queria te perguntar. Nesses 27 anos, você tem ideia de quantos eventos você já fez?
Cara, os últimos, vamos contar aí, olha. Cara, eu já fiz entre 15 e 20 mil eventos nesses 27 anos.
Muita coisa,
hein? Considerando que o início era menor o volume, né? Depois foi aumentando. Claro. Considerando os últimos para cá, que caiu um pouquinho o volume de todo mundo, fazendo essa média aí toda, certamente entre 15 e 20 mil eventos.
Cara,
muita alegria, viu, Luciano? Você é um tesão.
Claro, imagino, lógico. Muito legal. Agora me diz uma coisa, o que é mais difícil de fazer? Casamento, 15 anos, evento corporativo? Fala um pouco das características de cada tipo de evento. Assim.
Cara, todos eles têm uma característica igual, que é você estar realizando sonhos e desejos. Isso é a base, às vezes parece até piegas, né? Ah, eu realizo sonhos. Mas é isso, cara. Porque você, você imagina, cara, num casamento, você está realizando aquele sonho de união daquelas duas pessoas que estão comemorando essa união. Num 15 anos.
E nada pode dar errado, né, ali, né, cara?
Sim, não, dia
não
único.
Volta, né?
Não dá para repetir o que errou, né? É o que dá certo, né? E aí a gente brinca muito nos eventos, o pessoal fala, pô, cara, mas vai dar tudo certo? Não tem opção. Sempre dá certo. Claro. Né? Vai dar certo. E muitas loucuras foram feitas para dar certo, né? Em muitos eventos. Então não tem um que seja melhor ou pior, porque cada um tem sua característica. Né? E claro que vai fazer 15 anos, tem os eventos que
imagino.
Os 15 anos que talvez ela não tenha feito, ou quer que a filha tenha os mesmos desejos que ela e não acontece, então isso é uma parte que tem que ser trabalhada. Tem os corporativos, onde os organizadores, os funcionários ou a agência contratada para fazer o evento está se pelando de medo do presidente da empresa e aí atrapalha às vezes porque a ansiedade e o medo de errar é tão grande que acaba atrapalhando um pouco os fornecedores pelo peso da responsabilidade, né? Claro. Mas isso é normal, faz parte do trabalho ter essas características. E todos eles, o resultado é muito prazeroso para o cliente e para a gente.
Ah, com certeza, com certeza.
Tem que ter jogo de cintura, tem que respirar fundo, tem que aguentar o tranco. Essa é a grande parada.
Falar em jogo de cintura, já pensou? Eu não vou nem te botar numa sinuca de bico, então não vou nem te perguntar qual o melhor casamento que você já fez. Mas eu quero saber qual que é o local mais interessante e diferente que você já fez num casamento.
Rapaz, deixa eu pensar aqui, porque a gente faz com muita frequência, e eu ressalto muito isso com a minha equipe, a gente interfere em locais que são referências mundiais, né? Claro. Com muita frequência. Então, a gente ilumina o Pão de Açúcar, ilumina o Cristo Redentor, a gente ilumina o Museu Histórico Nacional, o Copacabana Palace. Cara, a gente está mexendo em ícones mundiais. Claro. É uma responsabilidade muito grande. Agora, eu já fiz alguns eventos que marcam pela responsabilidade mesmo do evento. Então, uma vez a gente teve a honra de ter autorização de iluminar a fachada do Copacabana Palace, porque era a visita da rainha da Inglaterra. Então, era um evento grande, interessante e tal. E pudemos mudar a cor da fachada do Copa. Isso foi uma honra grande. Uma vez a gente iluminou o Cristo Redentor, que foi aquele evento que o Cristo fechou os braços. Uma projeção, né? Nós fizemos a iluminação do Cristo para complementar a projeção e fazer aquele efeito. Pô, cara,
muito legal.
O diretor, né?
Claro,
tem seu respeito. Né? E diversas outras casas, algumas, assim, a visita da Madonna aqui no Rio, que teve, foi na casa do Luciano Huck. A gente estava lá fazendo o evento, botou piso de LED, equipamentos e tudo mais. Muitas situações que me deixam muito feliz. Mas é difícil de te dizer um que tenha sido mais legal, porque cada um tem sua característica, né? Tem eventos pequenos, micros, que eu saio de lá com uma felicidade tão grande como fazer um evento para 5 mil pessoas.
Imagina. E perrengue, já pensou nesses 27 anos, já deve ter passado por tudo, né? Algum assim que você se lembre que tenha sido aquele que te marcou?
Eu tenho a carteirinha de memorável sócio do perrengue. Porque é muito perrengue. É muito perrengue esse perrengue. Olha, tem um que foi muito engraçado. Eu relembrei agora, umas duas semanas, que eu voltei num hotel lá em Angra, que nós já fizemos alguns eventos. E aí, cara, acho que uns 15 anos, talvez, atrás, nós fomos fazer um evento, que é um casamento, que no campo de golfe do hotel tem uma capelinha linda e ali ia ser a cerimônia de casamento. Fizeram um todo para complementar a área para os convidados e tudo. E tem um corredor de palmeiras para entrar no, para chegar nessa capela.
Tá.
Na hora, aí tivemos que iluminar com os refletores de 1.000 watts cada um para iluminar as palmeiras, que quando a noiva aparecesse ali na... Era no anoitecer a cerimônia, por volta das 6 horas. Então, quando ela vinha numa, tipo, uma charrete, assim, né? Os cavalos e tal, enfim. E aí, quando ela aparecesse ali no primeiro par de palmeiras, o primeiro par de palmeiras tinha que se acender, o segundo acendia e assim por diante, para ir acendendo de acordo com a vinda dela, né? Cara, uma hora antes, uma hora e meia antes, a gente montou na véspera, testou, tudo bonito, tudo certo. O evento, a recepção também, tudo pronto, tá? Beleza. Uma hora e meia antes de começar a cerimônia, caiu uma chuva, um dilúvio, um volume muito grande de água, durante uma hora. E, sei lá, 15 minutos antes da hora dela entrar, a chuva deu uma estiada. Pô, graças a Deus, né? Maravilha. Quando ela entrou, na hora que ela entrou, e a gente acendeu, foi acender a primeira palmeira, acendeu e apagou, porque estava tudo alagado, o cabeamento todo debaixo d'água.
Entendi.
Porque o volume de água foi muito grande da chuva. E aí, cara, acendia e desarmava o disjuntor. Acendia e desarmava o disjuntor. Gente, meu Deus do céu, e agora? Levanta tudo. Eu estava com umas 8 pessoas ali. Gente, levanta, todo mundo levanta os cabos ali para tirar eles dentro de água e deixar ele desarmar o disjuntor, senão não vai dar certo. Isso em segundos, né?
Claro, para pensar
rápido. A noiva estava entrando, né? E aí, cara, foi, foi tragicômico, porque todo mundo tomava umas porradinhas de choque, porque estava segurando o cabo molhado ali, e um deles acendendo, o cabo disjuntor na hora que ela vinha passando, e o restante levantando o cabo e tomou choque. Ai, 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 ai. E aí, até a noiva passar, foram, sei lá, uns 3 minutos ali, né, dessa passagem dela, desesperadoras. E aí isso largou e deu certo o negócio. Os convidados não perceberam o nosso perrengue e a coisa aconteceu, né?
Bom. E você estava falando aí da sua equipe, eu já pensou, o que precisa, como é que você escolhe a sua equipe, cara? Porque, afinal de contas, o noivo, quando contrata você, ele está contratando tipo um selo de qualidade, né, no mercado. Né?
Sim, sim. Hoje em dia, nós temos uma cadeia, né, uma escola, assim, uma escada de técnicos. Então, todo evento nosso tem um coordenador, que esse coordenador é um cara que já está com a gente há muito tempo, já conhece a empresa. Eu tenho funcionários de 20 anos comigo, de 15 anos, de 12 anos. Né? As pessoas entram ali e vão ficando, a gente vai cuidando liga e vai se entendendo bem. Então, esses coordenadores são pessoas que estão comigo normalmente há muito tempo e conhecem de forma muito íntima o funcionamento da GPSU e estão ali para a coisa acontecer a contento, do jeito que o nosso cliente espera que aconteça e que tem um olhar para surpreender, porque a grande parada é você, de alguma forma, surpreender o cliente, fazer um pouco mais do que ele espera. Entendi. Porque se o cliente entrar no evento e não suspirar com o que ele está vendo, estrutura nossa, é porque não deu certo. O convidado tem que entrar e dar uma suspirada. Meu Deus, tem que ter aquela surpresa, né? E aí, a gente tem esse coordenador. Depois vem os técnicos responsáveis por cada serviço nosso, que também são pessoas que estão com a gente há um tempo. E depois vem os técnicos que estão em comando sob o comando daqueles outros, que é uma mistura. É uma mistura de técnicos que já estão com a gente há muito tempo, com técnicos mais novos um pouco e com iniciantes. E dentro da Japiaçu, a cultura é que o galpão está sempre aberto todos os dias para quem quiser aprender. Com técnicos experientes disponíveis a ensinar esses outros. E de tempo em tempo a gente faz. Por exemplo, o último que a gente fez foi botar a IATEC. A IATEC é a maior escola de técnicos do Brasil, né? Maior e mais conceituada. A gente fez um curso de 1 ano da IATEC dentro da empresa, bancando parcialmente o valor, e tivemos diversos técnicos que se formaram aí até dentro da GPSU.
Bacana.
Isso dá uma organizada muito boa no conhecimento dessa galera, né? E setorizar hoje, eu tenho dentro do setor de eventos, eu tenho 3 empresas, a GPSU, o Som e Imagem, que é a nave-mãe, que iniciou tudo. Tenho a Up Projeções, que é uma empresa especializada em painéis de LED e que trabalha, claro, muito em parceria com a Japiaçu, mas faz para diversas outras empresas, inclusive empresas concorrentes da Japiaçu.
Entendi.
E tenho a Boy Geradores, B de bola ou Z, né? Boy Geradores, que tem, a Boy tem 8, vai fazer 8 anos, e que também é uma empresa não coligada da Japiaçu, é uma empresa baixa, eu tenho um sócio na Boy, assim como tem outro sócio na Up, e que atendem a diversas casas de festa, diversos concorrentes, amigos, porque precisam de uma especialidade diferente, sabe? Tanto o painel de LED quanto geradores precisam de um cuidado diferente, uma manutenção, uma atenção muito diferente do que a gente faz na Japiaçu. E aí é legal ter isso de forma separada e bem cuidadosa.
Não, fora que gerador é aquela coisa que não aparece, mas é talvez a coisa mais essencial, né, no evento.
Cara, é o seguro, né, Luciano?
Claro.
É que nem seguro de vida, seguro de carro, é o gerador para evento.
Claro, porra. Verdade.
Depende dele.
Pessoal, me diz uma coisa. Você é um noivo querendo se casar, que chega em você, que dica que você daria assim, para quem quer se casar, para fazer uma cerimônia de sucesso?
Cara, primeiro, contratar um cerimonialista que seja experiente e que conheça o mercado. Porque o cerimonialista, não o cerimonialista do dia, não é aquela pessoa que está ali como recepcionista, não. É o cerimonial quem está desde o primeiro dia, quando os noivos resolvem, vou casar, e aí, desde aquele primeiro dia, contrato cerimonial, e o cerimonial vai acompanhá-lo até o dia do casamento. Até depois do casamento. Porque o cerimonial é quem tem o contato dos fornecedores, conhece os fornecedores, vai poder indicar para os noivos se são fornecedores sérios, que entregam, enfim, que merecem estar ali naquele casamento, se conhecem o local onde os noivos querem casar e tudo mais, claro. Vai fazer a sequência de contratação da maneira mais acertada. Então, você primeiro tem que reservar a igreja, depois tem que reservar o salão, depois o mais importante é reservar esses profissionais aqui, sei lá, fotógrafo, DJ, maquiador. Eles têm essa sequência, eles conseguem economizar muito dinheiro dos noivos. Quanto mais caro o cerimonial, é porque mais economia vai dar para os noivos. Essa é a verdade. Porque o cerimonial é quem consegue negociar da melhor forma com todos os fornecedores, porque ele está dando uma radiografia real do evento.
Não, e quanto maior o cerimonial, mais coisa ele faz, mais poder de barganha ele tem, né? Com o fornecedor.
Sim, exato, exato. E sabe, o cerimonial sabe quais são os fornecedores que tem, como é que é a formação de preços dos fornecedores. E sabe que o fulano Beltrano tem uma gordura ali que consegue diminuir, e, enfim, tem muitas formas. E quando o noivo vai para você e te pede, ah, cara, eu vou fazer um casamento em tal local para tantas pessoas, pronto. Você dá um preço para eles que é um preço de tabela que está baseado em diversas situações. Quando um cerimonial vem te pedir um orçamento, você tem muito mais dados para puxar dele. E aí você consegue, às vezes, otimizar mais a história. Por exemplo, vai ter uma banda. Depois que você contratou o nosso som com o DJ, vai ter uma banda. Aí a banda fala, pô, não, peraí, eu tenho um som aqui. Aí os dois vão lá e pagam um segundo equipamento do som inteiro para a banda levar o som. E já pagou para o DJ. O cerimonial fala, não, peraí, vamos organizar aqui, vamos conversar para ver se a gente consegue otimizar isso aqui. E por aí vai, né? O cerimonial vai ter diversas sacadas que os noivos não têm, porque os noivos eles são noivos, não são profissionais de evento.
Então, lógico, lógico.
Né? Tem detalhes que só o cerimonial que vai poder ajudar, né?
Claro. Eu já estava vendo aqui, você teve até no mês passado uma prova na IPCA com o seu nome, né?
Foi,
como é que o cara fez homenagens, cara, sua carreira?
Pô, cara, isso é um troféu, né?
Claro.
Eu entreguei lá o troféu para alguns ganhadores, mas eu sinto o troféu vindo para mim, porque o reconhecimento numa sociedade como a sociedade hípica é uma sociedade séria, de pessoas sérias e que prezam muito pelo que eles colocam ali de frente dentro da sociedade deles. Então, ter esse reconhecimento ali dentro é importantíssimo. Eu não sou sócio da Hípica, eu não tenho cavalo na Hípica, minha família não tem nenhuma ligação na Hípica, e esse reconhecimento vem totalmente do trabalho mesmo, das parcerias que a gente vai fazendo e da reciprocidade que a gente vai fazendo, né? Vai dando, claro, e recebendo. Claro. Então, vale muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar ter esse reconhecimento, sabe? Muito, muito prazeroso. Muito prazeroso.
Muito legal. E falar em trabalho, já pensou, como é que fica agora depois da pandemia? Depois não, a gente ainda está na pandemia, né? O que, que mudou para você nesses últimos ano e meio, cara?
Cara, pois é, a parte ruim da pandemia eu não vou falar porque todo mundo conhece, né? Todo mundo viveu. Claro. Quem trabalha com evento, quem não trabalha com evento. Para o pessoal de evento foi mais complicado, assim como para alguns outros setores que lidam com o público, né? Como casas de show, claro. Como, enfim, e que aí impossibilitou o trabalho, porque não pode remunerar, não dá para trabalhar. Então, essa parte ruim, todo mundo já conhece, teve manifestações, teve muita gente falando sobre tudo. A parte boa é que foi um momento, você imagina, cara, antes, até, vamos botar por faixas de tempo, de 2011 a 2016, 2015, 2016, foi um dos períodos de glória, de volume de evento. Assim, evento a dar no pau, Luciano. Assim, um evento, uma correria louca de volume. Aí depois, 2016 a 2019, houve aquela crise ali, né? Em 2016, mais ou menos. E aí nós tivemos uma queda. Então foi época de equilibrar prato ali para conseguir entender o que estava acontecendo e dosar as coisas para organizar da melhor forma, né? Financeiramente e logisticamente. Beleza. Depois, até 2019, mais ou menos, começou a ter a subida de novo. A gente falou, opa, 2020 vai ser um ano legal, porque vai começar a equilibrar as coisas, né? Então você está o tempo inteiro tentando acertar uma porção de coisas há 27 anos, Luciano. Porque claro. Você começou e não parou mais. Então, o teu carro está a 200 km por hora e tem um pneu que tem que ser trocado. Troca com ele andando. É assim, né? Vai fazendo. Essa parada da pandemia foi muito interessante nesse sentido, porque foi traumático, mas, cara, parou. Então, opa, legal. O carro não está mais andando, deixa eu agora organizar o que eu tenho que organizar. Ah. Eu fiz uma bela uma reforma no meu galpão, reforma de tanto de pintura e obra, enfim, para deixar tudo bonitinho, mas principalmente foi um momento que eu jamais conseguiria fazer com um carro andando. Parei, tirei tudo de dentro do galpão, não é pouca coisa, organizei novas prateleiras, setores diferentes, arrumei tudo de novo, tirei o que tinha que tirar lá de dentro. Deixei tudo bonitinho, organizado. Tá o galpão da Ferrari, meu galpão. Tá lindo. E aí, consegui fazer a mesma coisa na Bandeira 2, a mesma coisa na UP. Reorganizar, refiz minhas tabelas de preço, né? Tanto de a precificação como o visual dos nossos modelos de orçamento. Então, para o cliente agora, está muito mais legal de ver o nosso orçamento. Tem link para foto, link para vídeo. A forma de você enxergar e entender o que é cada serviço está muito mais atrativo para o cliente. Dei uma arrumadona na casa, Luciano. Foi muito legal. Bom nesse sentido, né?
Bom, né?
E aproveitei essa pandemia para fazer uma coisa que eu estava há uns 2 anos e meio, sei lá, namorando a ideia e que não tinha tempo para realizar. E a pandemia foi muito legal para isso também. Que foi abrir uma unidade do Zui Sushi. Zui Sushi é um restaurante de culinária japonesa, que eu adoro.
Bacana.
Já existe há 6, 7 anos na Zona Sul, né? E aí tinha uns amigos meus. E a gente vinha, uns 2 anos e meio, namorando. Pô, podia abrir uma outra unidade lá na Tijuca, uma área que a gente queria ter e tudo mais. Pô, legal, eu moro na Tijuca, né?
Sim.
Pô, adoraria, tá, mas não tem tempo, não dá para parar para fazer tudo. E aí, agora na pandemia, um grande amigo meu, o Otto, veio, cara, estou querendo abrir alguma coisa. E o Otto trabalha tem uma empresa de ônibus escolares, né? Uma empresa assim, de um porte bem interessante de transporte escolar. E também estava nessa história de parou tudo, né? Pô, cara, estou querendo abrir uma outra coisa. Ah, falei do Zui, vamos. Pô, o que tu acha? Porra, legal, adorei. Então, resultado, abrimos o Zui. É uma experiência totalmente diferente, que está sendo muito legal. A gente abriu em janeiro. E aí a gente precisava abrir e correr para deixar em ponto de bala para quando os eventos voltassem e a parte escolar também, a gente já estivesse mais organizado, né, para as coisas andarem juntas. E é o que está tudo se encaixando, Luciano. Agora, pronto, o Zui começou a voar já, a gente já entendeu a história, está funcionando bem, está sendo prazeroso, os eventos estão começando a voltar devagarinho. E tá tudo se encaixando de forma muito feliz.
Que maneiro, que maneiro. Hoje, a pessoa, além do sushi, você tem algum plano para o futuro? Agora, mas...
Cara, na verdade, o meu principal plano é fazer as coisas funcionarem, né? A pessoa, a boia, a up e tal, de forma mais organizado, porque agora deu tempo de organizar e deu tempo de enxergar o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena e de que forma que isso tem que caminhar de forma me fugiu a palavra, Luciano, mas de uma forma mais segura, mais legal, sabe? Então o plano do momento é olhar para frente de uma maneira mais organizada para tudo crescer organicamente, de forma saudável, sabe? O saudável é o mais importante. O crescimento, Pô, já tenho muita coisa na cabeça, porque a cabeça da gente não para, né? Tá sempre querendo mais e mais e mais. Então já tenho uma porção de novidades, de lançamento que eu quero fazer e tudo, mas na hora certa, do jeito certo, sem se atropelar, sabe? Fazer do jeito que tem que ser. Porque às vezes a gente se atropela, né? E faz a coisa acontecer, mas atropelada. Então, para fora dá certo, as pessoas veem bem, mas por dentro a gente está aqui se martirizando para dar conta. E verdade, não precisa ser, né? Eu estudei muito nesse período da pandemia para entender como é que é. Não precisa ser assim. Dá para ser de uma forma mais legal, mais saudável, né?
Que bom, que bacana.
Tem um dos planos bons aí que a gente vai botar em prática agora com a volta dos eventos. É botar, eu tenho um amigo meu muito competente aí que tem uma festa POC que vai entrar nos casamentos.
Vambora. Tamo junto aí.
Vamos botar esses blocos nos casamentos.
Não, com certeza, não com funcionar. Certeza. Porra. Não, essa parada até pra gente foi bom também, porque foi bom, né? Foi ruim, mas foi bom até porque a gente deu uma recalchutada assim, em geral, assim, diversas coisas que a gente estava fazendo errado, aprendeu a fazer certo, e agora com essa volta a gente acha que vai ser tudo bem melhor, né?
Pois é, cara, você deve estar tão ansioso quanto eu para botar em prática tudo que foi pensado. Nossa, demais. E refeito, né, cara?
Demais, pô. Eu já penso, vem cá, é uma pena, cara, mas o nosso tempo tá acabando aqui, cara.
Pô, passou muito rápido, rapaz.
Cara, meia horinha, né?
Falei pra caramba, então.
Que isso, falou bem. Foi um prazer, cara, um prazer
estar
com você, tá, cara?
Foi meu, trocar contigo é sempre bom demais.
Claro, e muito sucesso, tá?
Obrigado, pra gente.
Não precisa nem falar, né?
Que a gente se encontre muitas vezes a partir de agora.
Com certeza. Gente, eu conversei com o Alexandre Japiaçu, referência no mercado de casamento de todo o Brasil. Então, queria só lembrar vocês que o podcast Luciano Viana Show é um produto da empresa Global Podcasts e tem novas entrevistas todas as segundas nos principais agregadores de podcast do mundo, como Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Anchor, entre outros. Eu sou Luciano Viana e até semana que vem. Um abraço.
Muito obrigado, Luciano. Foi ótimo. Abraço.